Fala pessoal, como é que vocês estão? Voltando com o podcast essa semana, então a gente teve uma semana parado, né, por motivos de doença, fiquei com uma gripe aí, não era Covid, tá? A gente testou, deu negativo, então tá tudo tranquilo e agora a gente volta aí com força total para trazer mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre velocidade, então como é que eu melhoro essa capacidade, né? Será que é possível realmente melhorar a minha velocidade? E a gente vai falar sobre tudo aí que norteia o treino de velocidade. Então, falar sobre treinamento de força, sobre coordenação, mecânica de movimento e falar sobre treino de velocidade em si, qual a forma correta de aplicar esse tipo de treino e qual resultado a gente consegue ter com isso. Beleza? Fiquem ligados aí porque tá bem bacana, bastante conteúdo para vocês. Tenham um bom show. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. E para a gente começar nossa conversa, eu preciso entender o que é a velocidade, que é basicamente a relação de tempo e distância, ou seja, o quão rápido eu consigo chegar do ponto A até o ponto B. E dentro do esporte, principalmente esporte coletivo, eu posso trabalhar com duas divisões: a velocidade linear, que é o quão rápido eu consigo correr em linha reta, e a velocidade multidirecional, que é o quão rápido eu consigo me deslocar mudando a direção do meu movimento. E dentro da multidirecional, eu posso ter ainda duas divisões, que é a mudança de direção, onde eu trabalho exercícios e ações fechadas, ou seja, são pré-planejadas, eu já sei o que vai acontecer. Posso ter, por exemplo, uma disposição de cones que eu estou enxergando exatamente o trajeto que eu tenho que fazer. Eu vou lá e executo aquela ação, e eu também posso falar de agilidade, que basicamente é a mudança de direção, biomecanicamente falando, porém eu tenho processos cognitivos ali acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter alguma tomada de decisão, tenho que ter um tempo de reação, alguma coisa inesperada tem que acontecer e eu tenho que reagir e tomar uma atitude perante ao que está acontecendo perante aquela situação. Então, aí a gente fala de agilidade. Fora desse contexto, quando se fala ali em rapidez, a gente está falando sobre velocidade de gestos, tá? Então, talvez a gente fale sobre um trabalho de footwork, uma velocidade com as mãos, habilidade, se for pegar o basquete, de controle de bola, por exemplo. Aí a gente fala de rapidez. Mas velocidade, a gente tem que necessariamente incluir o deslocamento, então ponto A e ponto B, para a gente poder falar sobre velocidade. Bom, e aí a gente consegue melhorar todas essas divisões com um treino específico de velocidade, mas antes de chegar lá, eu quero falar sobre três pilares que vão ajudar muito a gente a treinar a velocidade da forma adequada. O primeiro pilar é o treino de força, tá? Ele é fundamental tanto com exercícios mais básicos, como agachamento, levantamento terra, afundos, entre outros, como em formas mais avançadas. Então, aí, trabalhando, por exemplo, com empurrar o trenó, trabalhando com elástico, pode ser para um deslocamento lateral, pode ser para um deslocamento frontal, que já é uma mecânica de velocidade, mas com uma sobrecarga de força. E eu também não posso deixar de falar dos isométricos, que são bastante importantes na velocidade. Eu quero falar mais sobre isometria no futuro e também sobre a pliometria. A pliometria é muito importante, o treinamento com saltos, tá? Apesar da gente estar saltando, esse tipo de treino está diretamente ligado à nossa capacidade de velocidade. Então, eu posso usar saltos aí em duas pernas, em uma perna, que já é mais específico, posso fazer salto em uma perna horizontal, vertical. Posso fazer lateral, que daí já fica mais próximo do basquete, porque tem muita mudança de direção lateral. Então, são trabalhos de força e que dão muita sustentabilidade para o meu treino de velocidade, além, lógico, da melhora na performance. Bom, e aí o nosso pilar número 2 é a coordenação, que aí já não depende mais de força muscular, mas está mais ligado com os sinais que o cérebro manda para o nosso músculo e para a maneira como a gente consegue se mover. Então, com ritmo, com o movimento correto, isso vai influenciar demais na velocidade. Se a gente pensar quando a gente aprende um instrumento, por exemplo, né, o violão, então quando a gente começa nos primeiros acordes ali, a gente trabalha de forma muito lenta, tem que fazer transições lentas, a mão não está fazendo a posição exatamente correta, porque o cérebro não consegue enviar o sinal com a coordenação necessária para aquela ação. E conforme a gente vai treinando, vai ficando mais fácil, a gente consegue tocar cada vez mais rápido, a mão vai se adaptando, vai fazendo um movimento mais eficiente e a gente vai melhorando. E na velocidade não é diferente. A maneira que o cérebro sinaliza para o nosso corpo se mover, ela vai se adaptando também. A gente sofre esse tipo de adaptação. Então é muito importante trabalhar em cima da coordenação. E para fazer isso, existe uma série de exercícios, muitos deles vêm baseados do atletismo, então variações aí de marchas, variações de skipping, tá? Que são coisas bastante interessantes de se trabalhar. Quem não conhece, dá uma pesquisada no YouTube, que vai ser bem tranquilo de achar. Mas basicamente são exercícios que a gente está marchando, depois a gente está fazendo uma marcha ali com um pequeno salto, né? Em ritmos diferentes, então em um tempo, em dois tempos, em três tempos, só com um lado, só com outro, para realmente desenvolver essa coordenação. E se a gente quiser deixar isso mais específico para o basquete ou para esportes coletivos em geral, a gente pode trabalhar essas mesmas marchas e esses skippings de forma lateral. Então, empurrando o chão lateralmente, sem cruzar uma perna à frente da outra, depois cruzando uma perna à frente da outra, para trabalhar todas as variações que a gente pode ter aí dentro da velocidade multidirecional. Então, fundamental também trabalhar em cima da coordenação. E o terceiro pilar é a mecânica de movimento, que é referente a como o meu corpo se posiciona nessas ações de velocidade. E é importante a gente entender isso porque o nosso corpo funciona por um sistema de alavancas. Então, dependendo da posição em que eu estou, eu vou ter mais ou menos vantagem ou eficiência na hora de me mover. Por exemplo, num deslocamento lateral, se a minha canela não estiver apontando para o lado que eu estou tentando chegar, eu vou ter uma desvantagem em termos de produção de força. Enquanto que se eu tiver ela angulada para dentro, me empurrando realmente para onde eu quero ir, eu vou estar em vantagem produzindo força de forma bastante eficiente. Outra coisa que a gente sempre tem que cuidar é o posicionamento do core, seguindo num exemplo aqui de deslocamento lateral. Se eu deixar o meu core colapsar e o meu ombro cair para o lado, se eu sair de cima do meu quadril, eu vou estar em uma desvantagem mecânica também, porque eu vou estar desconectado e não vou estar produzindo força da forma correta. Então, muito importante trabalhar a mecânica de movimento. E aí, para trabalhar a mecânica de velocidade, a gente tem que usar exercícios educativos. Dos mais conhecidos, eu posso destacar os exercícios de parede ou os wall drills. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí, porque são bem comuns mesmo. E eles são interessantes porque eles reforçam uma postura correta e também um ângulo de perna correto. A gente vai estar normalmente contra uma parede, empurrando ali com uma ou duas mãos, e a gente vai manter uma boa postura no core e trabalhar alguns movimentos variados ali, sequências de marcha, enfim, tanto linear quanto lateral na parede. Outra opção legal é trabalhar a velocidade com feedback, então tem várias opções de exercício aí. Um exemplo seria colocar uma sequência de cones, pedir para o atleta se movimentar com velocidade lateralmente por cima desses cones, e quando ele chega no último cone, a gente vai pedir uma mudança de direção, pisando fora do cone, mas mantendo o corpo na parte de dentro. Isso vai fazer com que o corpo dele entenda o ângulo correto da perna, que vai estar apontando para a direção que ele tem que ir na sequência, e também vai dar o feedback de posicionamento correto do core, que não pode sair para fora, que tem que ficar em cima dos quadris para ter um melhor aproveitamento da força. Então são opções interessantes que a gente pode usar para trabalhar a mecânica de corrida, tanto linear quanto multidirecional. Bom, mas aí como eu estruturo então, né, uma sessão de velocidade, um treino para velocidade, né? E o segredo ele é muito simples. Para eu ganhar velocidade, eu tenho que ser veloz, tá? Só que para a gente conseguir organizar isso, tem algumas regrinhas que tem que seguir. Então, por exemplo, na minha sessão, eu sempre vou querer colocar a velocidade no início. porque para eu ser veloz, eu tenho que estar trabalhando no 100% da minha capacidade. Então, eu não posso estar cansado, eu não posso estar com fadiga acumulada. E por isso, não faz sentido colocar trabalhos de velocidade no final do treino. A velocidade sempre tem que ser a primeira coisa do treino, logo após o aquecimento e a preparação para o movimento. E a própria preparação do movimento já vai ser pensada para o estímulo de velocidade que eu vou querer dar logo a seguir. Então, eu já vou pensar ali o meu trabalho de ativação muscular, o meu trabalho de mobilidade, de acordo com a musculatura e com as articulações que eu vou usar no meu treino. E também é na parte de preparação do movimento que eu vou colocar os meus exercícios de coordenação. Então, eu vou escolher ali 3-4 exercícios, fazer uma, duas ou três vezes uma distância curta, 10, 20 metros. E logo a seguir, eu já entro com meus exercícios de mecânica de movimento. Então, faço um trabalho na parede, faço um trabalho com cone para dar o feedback ali, para aí sim estar pronto, totalmente aquecido e preparado para trabalhar a minha velocidade de forma máxima. Até porque trabalhar velocidade sem estar totalmente preparado ali, com o corpo pronto para aquilo, pode ser bastante perigoso em termos de lesão, tá? Então, muito cuidado nesse sentido. Bom, e aí já entrando na sessão de velocidade em si, um erro muito comum que acontece com muitos treinadores é achar que está treinando velocidade, mas na verdade está treinando condicionamento ou resistência, podemos dizer assim, né? Isso porque os treinadores, na maioria das vezes, vão utilizar repetições muito longas, com mais de 15, 20, 30 segundos, e descansos muito curtos. E o que a gente quer no treino de velocidade é justamente o contrário. Então, a gente quer repetições muito curtas, entre 2, 4, 5, no máximo 10 segundos, e descansos bastante longos. Então, descansos que vão ser aí 4, 5, 6, talvez até 10 vezes maior do que o esforço. Isso acontece porque, como eu falei, a gente quer trabalhar a velocidade em todas as repetições, sempre com 100% do nosso potencial, então sem nenhum nível de fadiga acumulada. Lembrando que aqui a gente está falando em nos tornarmos mais velozes, tá? A gente não está falando em melhorar cardio, melhorar condicionamento, são coisas diferentes, para deixar bem claro. Bom, em relação à estruturação do treino, em termos de frequência e de duração, eu posso fazer de algumas formas diferentes, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma sessão mais longa, onde eu vou ter séries aí de 3 até 4 exercícios, onde eu vou fazer entre 3, 4 até 6 repetições em cada exercício, lembrando, com repetições mais curtas, né, e descansos mais longos, e eu vou realizar esse tipo de treino entre 2 e 3 vezes por semana, tá? Esse treino vai durar aí, em média, uns 35, 40, 45 minutos, então realmente uma sessão completa de velocidade. Porém, essa pode ser uma boa opção para quem não joga basquete todos os dias, quem não está em um clube e quem realmente tem o objetivo de aumentar a velocidade. Para minha realidade, isso não serve também porque o meu calendário é muito apertado. E o que eu aconselho a fazer, porque eu acho uma boa medida, é trabalhar em cima de microdoses de treino de velocidade. Então, são pequenas doses com uma alta frequência. Então, praticamente todos os dias, aí, pelo menos 4 vezes na semana, eu estou fazendo um trabalho com volume muito baixo de velocidade que eu vou colocar ali logo depois do aquecimento, da preparação do movimento e antes de começar a parte tática do basquete. Então, eu pego no máximo ali 1 ou 2 exercícios e vou fazer entre 3, 4, no máximo estourando, vou fazer 6 repetições de cada um. Então, um estímulo muito pequeno, um estímulo curto, que não chega a durar 5 minutos aí, mas que eu faço com bastante frequência e dá um resultado bem legal. Então, dá para fazer dessa forma também, faz uma seleção bacana dos exercícios, pouco volume, para conseguir um resultado legal usando uma frequência bem alta. Bom, e aí então, quais são esses exercícios, né, que a gente tem que usar para melhorar a velocidade? E, na verdade, a coisa é muito simples. São deslocamentos, então ponto A para ponto B, em velocidade máxima. Se a gente pensar em velocidade linear, é o mais simples de todos, então é uma linha reta com uma distância pré-estabelecida, 5, 10, 15, 20, 40, 60, enfim, 100 metros, em que a gente vai dar um sprint em velocidade máxima. Para jogador de basquete, não aconselho a fazer mais do que 20 metros, porque já não vai ser tão específico para o nosso esporte e também vai colocar o corpo ali em risco de lesão por não estar acostumado a fazer essas distâncias. Bom, e aí quando a gente fala de velocidade multidirecional, que já é bem mais específico para o basquete ou para o esporte coletivo, a gente tem que pensar na característica do nosso esporte. Então, qual que é a distância que a gente percorre, né? Que no caso do basquete são 3 a 4 metros, como é que são esses deslocamentos? São laterais, eu tenho que cruzar a perna, eu tenho que ir na diagonal, eu tenho que ir mais lateral. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de bolar os exercícios. E aí, se a gente fala de mudança de direção, que é uma ação fechada, onde eu já sei o que vai acontecer, eu preciso ter ali os cones colocados de forma que eu consiga realizar esses deslocamentos, né, num processo de tempo curto, então no máximo ali 10 segundos, mas eu gosto de ficar entre 5 e 6 segundos, e eu realizo meus deslocamentos ali de forma máxima, indo de um cone para o outro, da forma como eu escolhi para aquele dia, né. E se eu falar em agilidade, como eu expliquei lá no início, eu tenho que necessariamente colocar algum processo cognitivo. Então, ou esse jogador vai reagir a uma bolinha de tênis que foi jogada e ele tem que pegar ela antes que ela quique duas vezes no chão, ou ele tem que trabalhar com cores. Então, por exemplo, o cone azul é número 1 e o cone vermelho é número 2, e aí o número que o treinador chamar, ele tem que correr e fazer a volta no cone, ou tem que pegar o cone, enfim. Ou ele pode ainda fazer um trabalho reativo com o companheiro. Então, corridas reativas, brincadeiras de pegar, diferentes variações ali de interação que dá para fazer com o companheiro de time. Dá para usar também bastante exercícios em espelho, onde um tem que seguir o outro. Enfim, é bem bacana esse tipo de trabalho e é realmente o trabalho que eu mais uso, porque é o mais específico para basquete e para esporte coletivo, né? O jogo é altamente caótico, ele é altamente reativo, a gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? A gente tenta prever, mas acontecem ações totalmente inesperadas, então eu gosto bastante de trabalhar em cima da agilidade no meu processo de velocidade. Mas assim, a gente pode usar aí os três estímulos trabalhando juntos, tá? Se a gente quiser trabalhar com sessões inteiras, eu posso fazer até a primeira sessão da semana de velocidade linear, a segunda sessão de mudança de direção e a terceira de agilidade para trabalhar de forma bem equilibrada, que vai ficar bacana, tá? Mas a programação pode ser bem variada, depende muito do objetivo individual e da equipe de cada um, tá bem? Eu vou fechando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse EP, que tenham entendido um pouquinho mais sobre velocidade. É difícil falar em 20 minutos, né? Tudo que a gente pode sobre esse conteúdo. Mas espero que assim, que vocês tenham pelo menos conseguido diferenciar velocidade de condicionamento, saber mais ou menos a hora de colocar o treino de velocidade ali durante a sessão, durante a semana, e também que tenham conseguido visualizar aí alguns exercícios e a intensidade que esses exercícios têm que ser trabalhada para a gente conseguir se tornar mais veloz. Senão a gente se torna cada vez mais condicionado, mais resistente, mas menos explosivo, menos veloz. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente, que a gente responde com o maior prazer, e a gente vai tirando as dúvidas de vocês pelo nosso Instagram, pelo Telegram também, e não tem problema nenhum, a gente gosta sempre de responder. Beleza? Até semana que vem, grande abraço!